Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos então encerrando esse capítulo 22 da Imersão do Passado, que tem nos trazido o ensejo de analisarmos com muita atenção mesmo essas nossas questões, né? Do que temos em nós, da experiência que trazemos, da bagagem que trazemos e como nós necessitamos do processo reencarnatório, como ela é importante para a gente se renovar. Renovar concepções, renovar situações que nos aprisionam, né? Nos libertarmos de situações que nos aprisionam tanto. E termos a certeza, adquirirmos a certeza dessa felicidade através do progresso, dessa esperança que é o investimento da lei da vida em cada um de nós. Então, encerramos o programa passado, em que Aulo nos explicava assim: ela renasceu pela carne sem renovar-se em espíritos. E aí o assistente fixou o gesto de quem mergulhava na própria consciência a sonda das reflexões e falou, né, como se falasse para si mesmo. Ela representa milhares de criaturas aos nossos olhos. Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora. Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas. Quantas almas conduzidas à ligação consanguínea caminham do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes, que lhes foram duros adversários em existências pregressas. Todos podemos cair em semelhantes estados, se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal em marcha incessante para o bem. É muito interessante, existe um livro de Eliseu Rigonati, cujo título é Vida de Outrora. É muito bom esse livro, em que ele vem trazendo a questão do passado, né, refletindo no presente. E há aquele caso que ele diz daquela criatura nobre, que foi alguém com muito poder material, né, com status muito alto. E ela se confunde em tudo isso, né? Quer dizer, usa mal a oportunidade e, no final, ela reencarna aqui no Rio de Janeiro, na favela do esqueleto. Ele localiza, né, até a situação que a criatura nasce ali. E a gente fica pensando assim, puxa, mas foi punida? Não, gente, é que muitas vezes eu só entendo o lado do outro quando eu passo. É isso, né? Por isso é que é muito bom o convívio que a gente tem e a relação de afeto que a gente vai tendo. Ontem eu fui, acabou o encontro lá do Leon Denis, eu fui para casa da minha mãe. Que aí o pessoal até brincou, né? Ah, para casa de mamãe, eu falei assim, é uma delícia, né? A gente poder comer comidinha de mamãe, né? Aquele carinho, enquanto a gente ainda tem, e a pessoa lúcida, a pessoa bem e tudo, é um prazer você poder desfrutar. E aí estava com a minha mãe e tudo, a gente conversou um pouco, encontrei a minha outra irmã e tudo isso. E na volta, eu saltei, né? Eu virei para minha casa. E aí estava no ponto de ônibus, aguardando o ônibus. E chegou uma jovem senhora. E ela, pelo jeito, né? Ela é adicta, tem alguma droga que usa, não sei se crack, alguma droga. E ela chega perto, fala assim, chega perto, observa só como são as coisas. Mas não chega tão perto, né? Deu uma distância e falou assim, minha senhora, dá licença. Eu não vou pedir dinheiro, pode ficar despreocupada. Eu só queria que a senhora pagasse uma passagem até o ponto de assistência. Tinha que ter um ponto de acolhimento, né? Que eu não estou aguentando isso. E aí ela estava, falei assim, não, tudo bem, não há problema, não. E aí ela estava assim, não, porque ali já me deram 2 pães e 1 ovo. A moça da padaria deu. E eu vou comer isso, né, no ônibus, quando eu estiver. E eu fui olhando, né, a gente vai olhando e vai orando mesmo, né, que era uma pessoa que você percebia acabada, mas ainda relativamente nova. E ela falou assim, pois é, eu penso na minha casa, mas eu tenho vergonha de voltar para casa, porque a senhora acha que eu sempre fui assim? Eu tenho um neto, e ela era nova, mas a gente sabe como as coisas acontecem, né? Eu tenho um neto, eu gostaria muito de estar com o meu neto. E ela foi falando, e eu fui olhando assim, né? O que é, assim, a decadência que a drogadição vai dando. Naquele momento você vai se envolvendo de misericórdia, né? Aí pedi muito a figura de Maria de Nazaré, ao seu guia espiritual, né? Que ajudasse, falei assim, olha só, mas em qualquer momento você pode recomeçar. Você fala o que você está falando comigo lá, quando você chegar agora na acolhida, e pede um tratamento psicológico, que lá tem psicólogo que pode ajudar você. E pede mesmo, e antes de dormir, ou durante o dia, pede muito a Deus, né? Para você conseguir. A gente foi conversando um tanto, né? Com ela. Mas observa, quando a gente vê a dor do outro e vivencia assim mais de pertinho, aquilo dói na gente. Mas aí ele aqui fala dos quistos que as criaturas trazem. Porque aí a criatura pode reencarnar na pobreza. Mas se ela não entender, né, e não se propuser a se renovar, ela vai, mesmo lá na favela, ela vai continuar a ser a soberana, né? Vai continuar a vestir o seu manto lá de poder e vai, às vezes, exercer até uma liderança de uma forma destrutiva. Porque ela não exercia a liderança quando estava encarnada. Então, ela mesmo num corpo, não é o corpo que vai dar qualidade ao espírito, né? É ela como espírito agindo assim. E quando fala em quistos, esses quistos invisíveis, existe um livro lá do Leon Denis, que é Instruções dos Espíritos 1, volume 1, em que Baltazar fala desses quistos que a gente traz, né? Então, são situações. E o que, que é quisto? É uma coisa esquisita com uma capinha. E a gente tem uma porção de coisa esquisita com uma capinha, e isso pode determinar um comportamento. E se a gente, o que, que a gente faz com o quisto? É extirpado, mas é feita uma biópsia, não é assim que é feito? A biópsia é para saber o quê? Qual é a natureza dele, né? Se é benigno, se é maligno, né? O que, que compõe aquilo ali? Assim é a nossa vida moral, não é, Brejo? A gente necessita se trabalhar, não é? Então, nessa altura, Raul Silva, na condição de hábil psicólogo, convidou ao doente ao benefício da prece. Competia-lhe a ela suplicar ao céu a graça do ouvido. Cabia-lhe expungir o passado da imaginação de maneira a pacificar-se. E, singularmente comovido, recomendou-lhe repetir em companhia dele as frases sublimes da oração dominical. Vem cá, Brice, por que, que ela tinha que orar? Não bastava orar sozinho?
Pois é, e muitas vezes nós caímos nessa contradição. Muitas vezes nós estamos muito agoniados e pedimos para que as pessoas orem por nós. É importante as pessoas orarem porque nós estamos dando oportunidade para elas fazerem as preces intercessórias. Mas olha, o doente é que tem que tomar o remédio. Né? Ninguém está doente, está com câncer. Né, eu estou com câncer e falo, Deus, faz a quimioterapia para mim. Não vai funcionar. Então, o remédio tem que ser tomado de forma consciente pelo doente. E a prece sempre é o melhor remédio. Sempre é. Está vendo aqui, nós até comentamos no programa passado, que essa prece que está fazendo aqui é justamente para ela suplicar ao céu, né, suplicar aos benfeitores a ajuda, pedir a Jesus a ajuda, a graça do esquecimento, dela esquecer essas questões. Então, se ele está falando isso, é porque isso é possível.
Exato.
E lembra que nós
E aqui ela não conseguia fazer sozinha. O que, que ele fez? Faz junto comigo, né?
Isso, repete comigo. Muitas vezes nós usamos esse recurso com as crianças. Uhum. Muitas vezes eu uso esse recurso na própria reunião mediúnica como doutrinadora, que a gente percebe a dificuldade do espírito. Então eu falo, olha, segue as minhas palavras, mas segue raciocinando, uhum. Veja se faz sentido. Aí eu começo a falar e o espírito começa a repetir e aí ele fala, faz sentido. Porque quando a gente leva alguém a raciocinar, nós tiramos a pessoa daquele emaranhado de ideias. Isso. E aí a pessoa vai fazendo uma coisa de cada vez, vai dando um passo de cada vez. É uma fisioterapia mental. Né? Às vezes a pessoa está sem poder andar, o que o fisioterapeuta vem? Ele vem nos mínimos detalhes, aos pouquinhos. E aí a pessoa engrena aquilo ali. E a prece é realmente o melhor remédio. Você veja que aqui ela está vivendo um passado muito firme. E isso está prejudicando. Então, qual é a ideia aqui? Olha, vamos rezar. Rezar para você esquecer essa situação. Como ele diz aqui, olha, cabia-lhe expungir o passado da imaginação de maneira a pacificar-se. Porque às vezes o passado, as ideias, uma atitude que nós fizemos, uma frase que nós falamos, ela não sai da mente. Às vezes, acontece comigo, às vezes eu falo algumas coisas que eu sei que eu magoei a pessoa. Às vezes eu falo uma coisa que eu não queria ter falado, mas falei. E aquilo fica remoendo na minha cabeça muito. E às vezes, quanto mais você vai consertar, parece que você se enrola pior, mais ainda. Então, quando acontece isso comigo, o que é que eu faço? Eu recorro à prece. Eu acho que o terceiro ou quarto programa, quase que seguido, que nós falamos sobre isso. Aí eu vou nas preces pedindo ajuda aos mentores. Tem lá a prece ao guardião, que eu falo para ele, olha, eu não estou conseguindo me desvencilhar desse pensamento. Eu estou agarrada a esse pensamento, eu estou apegada a essa ideia. Me ajuda, porque eu sei que isso não vai ser bom para mim. Então, me ajuda a tirar essa ideia da cabeça. Porque, às vezes, nós queremos resolver da nossa própria conta. Gente, a gente vai se enrolando, vai se emaranhando mais ainda.
E depois, para sair daquele novelo, né?
Exatamente.
É difícil. E aí a pobre senhora, então, acompanhou-o na prece com muita doçura. Ao término da súplica, mostrava-se mais tranquila. O prestimoso amigo, traduzindo a colaboração do mentor que o acompanhava, solícito, rogou-lhe considerar, acima de tudo, o impositivo do perdão aos inimigos para a reconquista da paz. E, em lágrimas, a enferma desligou-se das impressões que a imobilizavam no passado, tornando a posição normal. Enquanto Silva lhe aplicava a passe de reconforto, o assistente comentou: outra não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial em seu benefício. Pela enfermagem espiritual bem conduzida, vai reajustar-se-á, pouco a pouco, retomando o império sobre si mesma e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde. Estimaríamos a possibilidade de continuar analisando o caso sob a nossa vista. Contudo, a outra senhora doente passou de improviso ao transe agitado e era preciso estudar fazendo melhor. Então vamos ver que transe agitado é esse que outro paciente apresentou. E aí vamos iniciando então, para saber desse transe, no capítulo 23, que vai falar da fascinação. Levantara-se a dama de esquisita maneira e rodopiando sobre os calcanhares, qual se o motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, inspirando piedade. Jazia sobre o império de impassíveis entidades da sombra, sofrendo, contudo, mais fortemente, a atuação de uma delas, que, ao enlaçá-la, parecia interessada em aniquilar-lhe a existência. A infortunada senhora, quase que uivando, à semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala sobre o olhar entristecido de Raul, que rogava a bondade divina em silêncio. Coleando, se arrastando pelo chão, adquiria animalesco aspecto, não obstante, sob a guarda generosa dos sentinelas da casa. Então, aqui a gente tem o quadro de uma incorporação, né, de uma manifestação mediúnica inferior, né? Porque um bom espírito não vai fazer isso. Então, a criatura tem todo o corpo, manifesta todo o desconforto daquela presença espiritual, até porque ele está aqui, ó. Muitos espíritos, mas o espírito que a envolvia, a ideia era tirar a vida dela. Quer dizer, um pensamento de muito ódio, né?
Isso. E aí a gente vê como nós estamos assim à mercê dos nossos pensamentos. Mas aí não é como se nós estivéssemos solto. Porque, na verdade, nós é que nos agarramos a esses pensamentos. E aí nós precisamos saber quais são os pensamentos mais corriqueiros na nossa mente. Quais são os pensamentos mais fortes na nossa mente. Porque, veja... Aqui, como ele diz, né? Usando também avançados recursos magnéticos, interferiu no deplorável duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se. E aí, o que acontece nesse magnetismo aí? Porque existe duas pontas se ligando.
Isso.
Né? Só existe a interferência quando existe duas pontas se ligando. Exato. Imagine, você pode ter o aparelho, você pode ter um melhor aparelho eletrodoméstico do mundo. Se você não ligar na energia, exato, se você não ligar, ele não vai funcionar. Então, as coisas, para elas funcionarem, elas têm que estar ligadas, plugadas. Nós não ficamos à mercê do mundo. Mas muitas vezes nós decidimos ficarmos à mercê de nós mesmos.
Exatamente.
Mas é uma decisão nossa.
E aí, né? Quer dizer, o Aulus, irmão Clementino, que é responsável pela casa, usam o magnetismo, interferem nesse duelo, né? Para que o obsessor se desvencilhe, né? Da enferma. Mas a enferma continua dominada por ele à estreita distância. Então, o que acontece? Aquele transe, que era mais próximo, que era quase uma possessão, né? Uma incorporação, ele é abrandado, o espírito se afasta um pouco, mas ainda está ligado a ela. Se ele está ligado a ela, ela ainda vai expressar o pensamento, o sentimento dessa entidade. Então, após erguer a doente, auxiliando a sentar-se rente ao marido, nosso instrutor deu-se pressa em explicar-nos. É um problema complexo de fascinação. O que é fascinação, minha gente? Livro dos Médiuns, no capítulo que trata da obsessão, nós temos três explicações, né, desse processo. Primeiro, que a obsessão ela se caracteriza por uma ideia fixa. Então, vamos ter cuidado com ideia recorrente, essa situação é uma ideia fixa. E que tem, né? Nós teremos assim três estágios, três níveis, né? Não quer dizer que um evolua para outro, não. Mas temos três caracterizações. Uma, a obsessão simples, em que vem uma ideia esquisita na minha cabeça. Eu sei que aquela ideia não é minha, que é até uma coisa esquisita, mas não consigo me liberar muito, não, porque ela vem, vai embora, daqui a pouco ela vem de novo, vai embora. E aí, nesse caso, mas quando eu peço uma ajuda, quando estou querendo renovar tudo, as coisas vão se resolvendo, né? Temos a fascinação, que é perigosíssimo. Por quê? Porque todo mundo está vendo que eu estou estranha, menos eu. Todo mundo está vendo que está acontecendo alguma coisa diferente, que meu comportamento está alterado, que aquilo que eu estou fazendo não é coisa de gente normal, ou então não faz parte do meu repertório de comportamento. Mas eu acho que não. E aí eu começo a me afastar de todo mundo que diz alguma coisa que é diferente daquilo que eu acho que é. Eu vou me isolando, né? Eu acho que é aquilo, eu tô achando que é daquele jeito. Mas aí a Berenice fala assim, Deus, observa bem. Eu conheço, né? Pelo que eu conheço de você, isso tá tão esquisito. Aí eu faço assistir. E aí eu começo a ter na cabeça umas ideias assim, sabe uma coisa? Ela tá falando isso porque ela tá com ciúme de você. Ela tá falando isso e aí eu vou me afastando. achando que não preciso de ninguém. E quanto mais eu me afasto, mais o pensamento cresce, mais a ideia se fortalece dentro de mim, a fascinação. E tem a possessão, né? Que é aquele estado em que Kardec diz que a vontade do obsidiado, que sempre é o médium, né, estará totalmente na mão do espírito. Então, aqui nesse caso, ó, é um problema complexo de fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança.
Então, é interessante porque ela está falando aqui que ela permanece ela controlada por esse hipnotizador, mas por quê? Porque ela acessou isso.
Exato.
Né? O poder também está dentro dela.
Exato.
Então, nós não podemos assim, nos considerarmos vítimas dos obsessores.
Exato.
Porque isso tudo acontece porque nós também nos vinculamos a estas ideias. E a fascinação, que dá a impressão de ser uma coisa muito simples, aqui está dizendo que é um problema complexo, bem complexo, né?
E ele diz, no ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se a humilhá-la, utilizando-se da sugestão. Hipnose é isso, né? Sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio recolher nesse santuário de prece, em transe como esse, seria a vítima integral da licantropia deformante.
Aí,
o que é licantropia?
Pois é, aí lembra do livro Libertação, que acontece lá um suposto tribunal, né, que é uma comunidade onde as trevas dominam, porque se nós, quando desencarnamos, estamos com grupos afins, então, da mesma forma que tem a colônia nosso lar, também tem determinados grupos, agrupamentos de espíritos, colônia de espíritos, voltadas para o mal, porque eles se reúnem para aquela situação. E onde tem uma mulher, que ela abortou várias vezes, e ela está sendo julgada, né, ali em cima daquela culpa dela, e eles justamente trabalhando com a culpa dela, eles usam essa metodologia de hipnose e falam para ela o quê? Você é uma loba.
Exato.
Você é uma loba, e ali ela vai aceitando aquela sugestão, e a licantropia é justamente isso, né? É quando o espírito ele se transforma, não é que ele se transforma, ele, como o perispírito é plástico,
exato.
Através da hipnose, ele vai assumindo aquela forma sugerida,
exatamente.
Que pode ser sugerida por obsessores ou pela própria pessoa,
exatamente.
Se tem uma ideia fixa, porque o perispírito ele é completamente plástico e ela se torna uma loba.
Isso.
Daí vem, em algumas religiões espiritualistas, principalmente as ligadas da Índia, falando que as pessoas reencarnam como animais, porque o médium, quando vê o espírito com forma de animal, ele vai associar o quê? Vai nascer na forma animal. Mas, na verdade, o espírito não retrograda, ele não vai nascer na forma animal, mesmo porque a própria constituição física do animal é inferior do homem, que já foi uma conquista. Mas no mundo espiritual, por justamente não haver o corpo material que impõe a forma, né, o espírito se apresenta ou através de uma hipnose, ou através da monoideia, como sendo um animal. Mesma coisa, né? Quando a gente fala assim, poxa, fulana, ela é sorrateira que nem uma cobra.
Exato.
Né? E tem pessoas que se acham cobra.
Exato.
Né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu sou uma cobra, minha filha, eu vejo tudo, eu vou em qualquer lugar.
Uma raposa, tem uma astúcia, né?
Isso. Então, às vezes, a pessoa vai se auto-intitulando daquilo ali, sabe? E quando ela desencarna, ela está com um pensamento tão forte naquilo que ela se apresenta exatamente daquela forma. Ela não vai reencarnar como uma raposa, como uma cobra, mas ela vai ter aquela forma. E aí, daí também, não só por conta desse motivo, mas por causa desse motivo também, muitas pessoas nascem com os corpos mutilados porque no mundo espiritual não conseguiram manter o perispírito da forma humana. E às vezes, muitas vezes, nasce de forma disforme. No livro Sexo e Obsessão, quando vem falando que da reencarnação que irá acontecer do Marquês de Sade, mostra justamente isso. Como ele teve uma mente muito desarranjada, ele se desarranjou no mundo espiritual e ele vai nascer num corpo sem forma, sem a forma humana, porque a mente dele não consegue mais plasmar essa forma. Então, o que fica mais uma vez reforçado em nós? Vamos vigiar os nossos pensamentos, porque os pensamentos somos nós. Então, nós temos que saber o que nós pensamos, o que nós valorizamos. Vamos ficar com isso em nossa mente hoje. Muita paz.
Muita paz, amigos.